Está acontecendo, não é, o encontro de formação básica para os atendimentos. E houve uma partilha a respeito da cura e o alimento, que foi uma partilha bastante expressiva, na qual se disse que ser vegetariano estrito é uma necessidade. E quando ela disse que se deveria ser vegetariano estrito, naquele momento tinha muita energia o encontro. A saúde, não é? É um estado em que as nossas funções orgânicas e as nossas faculdades psíquicas funcionam de forma equilibrada. Então, para nós termos saúde, não basta cuidar só do físico. Precisa também que as faculdades psíquicas estejam igualmente equilibradas. Isso é um processo muito dinâmico em nós, quando nós cuidamos dele, porque isso é parte de um processo universal. Quando nós não estamos nos harmonizando, nós estamos fora, deslocados do processo universal. Então, quando você começa a cuidar das suas funções orgânicas e das suas faculdades psíquicas, no sentido de se harmonizar, de harmonizar isto tudo, você entra num fluxo universal. Então, no início, isto dá muito trabalho, porque nós temos muitos vícios, não é? Vícios alimentares, então, nem se fala. Temos tantos vícios alimentares que, às vezes, há pessoas que têm dificuldade de comer direito. Têm dificuldade, porque o corpo já está mal acostumado. Então, isto dá muito trabalho para certas pessoas. Mas, quando se consegue um determinado ponto de desenvolvimento nisto, nós entramos num ritmo universal. E aí as coisas vão de outra maneira. Mas até que isto não aconteça por si, sem você ter que fazer esforço, precisa realmente se dedicar. Agora, no ser humano, a saúde não depende só de você estar fazendo as coisas corretas. No ser humano, a saúde depende do caminho que você fez em vidas anteriores. O nosso estado de saúde não é resultado só desta vida. Você nasce com uma predisposição, você encarna com um determinado nível de saúde, que é o resultado das suas encarnações anteriores. Quando se usa o livre-arbítrio, isto é, enquanto nós usamos o livre-arbítrio, nós não podemos ter uma saúde integral. A saúde integral só é possível quando você transcende o livre-arbítrio. Transcendendo o livre-arbítrio e sendo guiado por uma outra região do seu ser, aí sim você pode ter saúde. E não se sabe se integral, por causa dos átomos que você ainda tem e que trazem coisas de vidas passadas. Então, quanto mais você usa corretamente o livre-arbítrio, mais você tem possibilidade de ter saúde. Nunca uma saúde perfeita durante a vida toda, mas pode ter saúde. Depende de como você usa o seu livre-arbítrio. Está completamente ligado. Então veja que antes da alimentação, antes de todos esses cuidados, tem tudo isto, que é uma parte oculta da saúde. Então é bom a gente saber estas coisas também, porque aí o trabalho que fizer externo, com o próprio esforço, vai surtir mais efeito. Porque a gente está sintonizado, não é, com outras coisas. Com o livre-arbítrio, mesmo sem querer, nós transcendemos certas leis que não conhecemos ou que são leis muito internas. E mesmo escolhendo bem, mesmo usando conscientemente o livre-arbítrio, você sempre está transgredindo alguma lei. Porque o livre-arbítrio está localizado na mente. O livre-arbítrio é um dom que nós temos no plano mental, na mente. E a mente não conhece todas as leis. De forma que mesmo usando bem o livre-arbítrio, mesmo sua mente estando correta, você pode estar transgredindo certas leis. De forma que saúde perfeita é uma coisa um pouco a se ver. Não pode haver saúde perfeita durante toda uma encarnação, porque desde sempre nós usamos o livre-arbítrio. Então, nós estamos fora de certas leis há muito tempo. De forma que numa só encarnação não dá para você ajustar tudo isto. Mas dá sim para você ter uma boa saúde, mas não perfeita. Porque nós temos em arquivo ainda acúmulo de doenças que não aparecem naquela encarnação. Porque se tudo que nós temos no arquivo fosse aparecer numa encarnação, nós teríamos que andar de maca o tempo todo. Mas isto é regulado, isto é distribuído, de forma que em cada encarnação vem aquele tanto para você transmutar, para você resolver. Muitas coisas que estão em arquivo e que não se manifestam naquela encarnação, você pode ir resolvendo se você tem hábitos corretos. De forma que nunca é demais você ter um hábito correto. Mesmo que você já tenha certos hábitos corretos, procurando aperfeiçoar os seus hábitos, você está com isso dissolvendo as doenças em arquivo. Então isto já são doenças que podem não aparecer, que podem não surgir. Então nós podemos fazer um trabalho muito amplo, muito inteligente, não só de cuidarmos da saúde agora, mas podemos ir mais adiante e ficarmos cuidando das doenças escondidas que estão em arquivo para serem resolvidas. A cada encarnação, o nosso destino terrestre é reorganizado, não? E ali então se coloca uma parte do karma em arquivo para ir sendo resolvido. E outra parte fica em arquivo, outra parte fica oculta. Na medida que você vai resolvendo este karma para esta encarnação, e na medida que a sua mônada percebe que você pode ir adiantando este trabalho, à medida que você for resolvendo, você pode receber mais karma que não estava previsto. Mas isto precisa que o indivíduo esteja num processo realmente dinâmico. Precisa que ele esteja realmente interessado em evoluir e não esteja interessado em outras coisas. Por exemplo, em se defender e se preservar, em ter vida cômoda, em ter vida sadia, todas estas coisas que são muito humanas. E que com isto você não se adianta, você faz aquilo que estava previsto. Nós ainda confundimos desejo com necessidade. E esse é o ponto que a gente tem que trabalhar. Em tudo isto, nós temos que trabalhar esse ponto. Porque o que nós desejamos, em geral, não é necessário. Desejo não tem nada com necessidade. Enquanto nós estivermos coligados com o que é supérfluo, a nossa saúde não pode ser sequer equilibrada. Então, para que você faça um trabalho realmente inteligente e amplo neste campo da saúde, precisa que você fique muito atento e tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não é necessário, você dispense. Isto são leis. Enquanto vive para desfrutar das coisas, não compreende jamais o que se passa no interior de si mesmo. Isto são leis. Então, se você está na vida com a intenção de desfrutar da vida, você jamais conhecerá você mesmo. Jamais você conhecerá o seu interior. e não conhecerá também o que está por trás das circunstâncias que você vive. Nós podemos sim compreender certas coisas, podemos compreender certas coisas da nossa vida. Mas enquanto estivermos na vida para desfrutar, essa compreensão não vem. Nós vivemos completamente iludidos, nem sabemos o que estamos fazendo aqui. E enquanto nós não temos esta clara intenção de não desfrutar das coisas, mas de usar as coisas quando são necessárias, enquanto nós não temos esta postura, nós estamos exaurindo as energias do planeta e estamos exaurindo as nossas energias. E todas as vezes que você fica exaurindo as energias do planeta, porque está usando coisas desnecessárias, com isso você fica perdendo energia. Então, para você trabalhar a sua energia, precisa tudo isto na consciência. Porque basta que você esteja fazendo coisas inúteis para você não conseguir manter a sua energia firme. Você vai tendo a sua energia desgastada. Em etapas passadas, a nossa saúde podia ser restaurada com procedimentos externos, como, por exemplo, imposição de mãos de outras pessoas, não é? Bênçãos, exorcismos, tudo isto podia cuidar da nossa saúde, podia manter a nossa saúde. Porque os nossos corpos, nas etapas passadas, estavam muito relacionados com a cura externa. Vocês estão sabendo pela história, né, quantos curadores existiam, quantos seres davam bênçãos, quantos seres faziam exorcismos. Por que isso tudo acabou? Hoje você não encontra mais quem põe a mão em você e te cure. Porque o processo mudou. O processo mudou. Isso era no tempo em que você usufruía, que você recebia de fora para dentro esta energia de cura. Então você podia encontrar um curador que fizesse esse trabalho em muitos campos. Mas a relação dos corpos e da saúde com a cura mudou. Mudou porque hoje está aberto o canal da energia de cura vir de dentro de nós. De forma que à medida que este trajeto for sendo confirmado, à medida que a energia de cura que nós temos na nossa alma, na nossa mônada, nós temos essa energia dentro, este trajeto está sendo aberto. Então, à medida que você já dispõe do contato com a energia de cura dentro de você, vão desaparecendo da sua vida os curadores, quem vai te curar, quem vai desaparecendo isso tudo. Porque mudou o processo. Você não é mais dependente só da cura externa. Você já pode estar sob a cura interna, sob a cura interior, sobre a cura que vem dentro de você. Por isso é que hoje os médicos e os terapeutas têm que ter uma posição um pouco diferente com respeito aos pacientes. Porque nos ciclos passados, esses médicos, esses terapeutas eram muito fundamentais no processo de cura. Hoje, eles são uns instrumentos para ajudarem que se abra esse caminho entre você e o seu interior. Então, um médico hoje, um terapeuta hoje atualizado e realmente verdadeiro, ele não está na posição dos terapeutas antigos que faziam tudo e canalizavam a energia para você e tudo se resolvia. Ele está te estimulando, ele está te dando energia, ele está te cuidando de forma que você abra esse canal dentro de você. E a energia dele é importante para isso. Ele tem essa função, ele tem essa tarefa. E claro que quando a medicina e essas terapias conseguirem abrir esse caminho dentro de nós todos, eles não serão mais necessários, porque cada ser humano vai se autocurar. Como é o destino? Isso está para ser assim. para aqueles que abrem este caminho. E o trabalho deles hoje não é só ser instrumentos de energia de cura para aqueles que não conseguem fazer isso por si mesmo. O trabalho deles hoje é ajudar que esse canal se abra dentro das pessoas. E eu estive observando que quando um terapeuta ou quando um médico trabalha com amor, quando ele é amoroso, quando ele é aberto, esse é o trabalho que ele faz, mesmo hoje. E o que ele faz fisicamente é uma mera aparência ainda. De forma que o trabalho hoje é você realmente ajudar que o indivíduo abra esse canal. E você pode fazer isso enquanto está tratando dele. Mas você tem que saber onde você está, em que época você está vivendo. Porque há muitos seres, muitos terapeutas e muitos médicos hoje que estão um pouquinho perplexos, porque não perceberam ainda que o trabalho mudou. Eles têm sim que fazer o seu papel prático, têm que fazer o seu papel físico, têm que aplicar os seus conhecimentos de medicina, mas na realidade não é mais isso que eles estão fazendo. Isso eles estão fazendo porque o canal no indivíduo ainda não está pronto. Então ele tem que ter na consciência que o principal trabalho dele é esse. E em segundo lugar, vem ele como médico concreto. Vem ele como médico, como terapeuta profissional ou, enfim, técnico. É muito importante que esse ajuste seja feito. Porque aí os trabalhos vão ser muito mais efetivos e se pode ajudar muito mais pessoas, muito mais gente. Porque se nesses contatos o terapeuta, o médico, que por destino está encarregado disso, né? Então, se ele no contato, se ele na tarefa, ele está conscientizando o indivíduo que ele é que tem que se curar, e se ele está com a energia dele amorosa, porque isso se faz com amor, isso não se faz com teoria, com a mente, nem com conceitos. Isso se faz com amor. Outro dia uma pessoa me disse, eu fui atendida por fulana, e ela era tão amorosa, que eu comecei a sentir que não precisava mais de nada, veja. Então, antes, as forças curativas fluíam dos níveis sutis para os concretos por meio de quem atuava, como curador, como médico, como terapeuta. Isto, então, percorria o corpo etérico do indivíduo, de fora para dentro, não? E ia resolvendo seus males, através do médico, através do curador. Na constituição atual, a energia curativa flui do mundo interno do próprio paciente, por intermédio do seu corpo mental ou do seu corpo emocional, para depois chegar no etérico e aí curar o corpo físico. Então hoje, isto não parte do interior e vai direto para o etérico. Isto parte do interior, atravessa o mental, atravessa o emocional, e depois é que chega no etérico. E aí, do etérico, de dentro para fora, ele vai harmonizando o corpo físico. De forma que hoje um médico, um terapeuta, tem que ter a mente em ordem. Ele tem que ter um emocional equilibrado. Porque senão, como ele vai fazer isto? Porque ele é o impulso para que tudo isto não venha de dentro do indivíduo. E vindo de dentro do indivíduo, o primeiro nível que a cura vai atingir é o mental. Então, se o médico está deslocado, ele não pode fazer esse trabalho. Esse trabalho ele não faz. Se o emocional dele está todo revirado, ele não pode fazer esse trabalho. Ele vai fazer só o trabalho físico, dar medicamento, dar injeção, fazer massagem, essas coisas externas, não? Que ainda são necessárias, mas o trabalho verdadeiro ele não está fazendo. Porque ele precisa ter o mental ordenado, precisa ter o emocional alinhado, porque nesses níveis é que ele está trabalhando, antes dele chegar no trato do plano físico. Por isso, os que são canais de cura devem estar muito polarizados nos níveis anímicos. Não devem estar distraídos com outras coisas. Deve estar muito polarizado ali, porque é ali no nível interno deles que eles fazem ponte com o nível interno do paciente. Por isso é que, quando a gente cria ou manifesta um centro de cura, a gente convida os médicos e os terapeutas que fiquem inteiros ali, que é para não misturarem estas coisas com outras coisas da vida. Para não misturarem este verdadeiro procedimento com os procedimentos normais, porque esse trabalho fica muito reduzido, esse trabalho fica muito diminuído. Em outras palavras, não acontece como já poderia estar acontecendo em tantos casos. Porque é muito diferente você passar por uma cura como se pode passar hoje, não? Do que você passar por uma cura misturada com o processo anterior. Todos os recursos externos para o trabalho de cura são acessórios. Os recursos externos não são o principal. Nós não temos que estar preocupados com um belo consultório, com ter lá todos os aparelhos. Claro que isso são acessórios importantes, mas tudo isso junto não serve para nada se esta coisa não está na consciência das pessoas. Então, o que é essencial é isto. Isto é que é determinante. Se nós não quisermos fazer uma medicina normal com máscara de coisa espiritual. Mas é a medicina normal. Então, isto é que nós temos que ter muito presente. Então, restabelecer a saúde é tarefa de nós todos. Não é só dos setores de cura. É de todos. Todos têm que estar muito engajados nisso, mesmo quem acha que tem saúde, mesmo quem acha que está bem, que não precisa de nada disso, ele precisa estar responsável por manter esse processo de cura nele, nos outros, no ambiente, porque isto dá trabalho, isto precisa interiorização, isto precisa transmutação. Isto precisa muita energia, precisa muita vontade para isto tudo ir acontecendo. É muito importante nisso tudo o nosso pensamento. Porque muitas pessoas ficam com interrogação, mas como é que eu começo isto? Você comece olhando o que você está pensando e veja se o que você está pensando é positivo, se você está pensando uma coisa real, ou se você está divagando com seu pensamento. É aqui que começa o trabalho todo. Você veja o que você está pensando, cuide do que você está pensando, ponha o seu pensamento numa linha positiva, a sua maneira, o que você acha que é uma linha positiva. Trabalhe o seu pensamento, porque é aí que começa o trabalho. É o pensamento que atrai as situações, as circunstâncias, é o pensamento que atrai a energia na vida diária, na vida externa. Então a saúde, realmente, ela implica na expressão do seu potencial interno estar se manifestando nos corpos. É disto que depende a saúde. Tudo que a gente usa para as pessoas terem saúde, medicamentos, tudo que a gente usa são coisas acessórias. Tudo isso são ajudas, mas nenhuma destas coisas resolve o problema da saúde. Isso são ajudas que nós lançamos mão. Mas se o potencial que está lá dentro do indivíduo não emerge e não atua nos corpos, não pode haver saúde, não pode haver cura. Precisa que a essência interna venha e transmita ao corpo uma outra energia para haver saúde. Agora, esse trabalho não termina aí na saúde. Esse trabalho, se ele é realmente assumido, se esse trabalho é realmente introduzido, se esse trabalho é realmente feito, começa a haver um trabalho nas células do indivíduo, em todas as células. principalmente nas células sadias. Porque dizem que a medicina é para lidar com a doença. Devia lidar com as células sadias em primeiro lugar. Porque é nas células sadias que a luz pode despertar, que a luz pode irradiar. E aí, se numa célula sadia desperta a luz, aquela célula sadia vai curar a outra que está doente. Elas vão resolver isto entre elas. Mas para isso, não, precisa que essa consciência interna da cura, da verdadeira cura, chegue até a célula do indivíduo. Chegue até a célula do terapeuta, do médico, do curador, e chegue até a célula também do paciente, daquele que está necessitando de cura ou de cuidados. Então, se existe alguém que possa compreender uma coisa destas, é bom que ele compreenda, é bom que se instrua esta pessoa. Porque aí ele já está no meio caminho andado no trabalho de cura, nele. E aí o trabalho do médico e do terapeuta vai ser um trabalho muito menos significativo, porque isso já foi despertado dentro do paciente. Então hoje um setor de saúde e cura não está desligado do setor da instrução. Um setor saúde e cura, pura e simplesmente, pode ser um setor materialista, como é a vida normal da medicina, pode ser uma coisa puramente materialista, porque este setor saúde e cura tem que estar muito imbuído da energia da instrução. Então, todos os que estão coligados com esse setor, de alguma maneira, pacientes, médicos, terapeutas, todos, teriam que ter a instrução como tarefa em si. É inconcebível alguém trabalhar com o setor de saúde e cura e não cuidar da instrução, não estar coligado com a instrução. A instrução é importantíssima, a instrução é fundamental. E esta energia da instrução, nós teríamos que realmente ir buscando, ir nos conectando com ela, para que ela comece a se desenvolver em nós. Hoje ainda, as doenças surgem, na maior parte dos casos, no emocional. 50% das doenças começam no emocional. Aqui estão incluídos todas, hein? Mesmo as doenças infecciosas, 50% começa no emocional. De forma que o corpo emocional, esse nível emocional, é o mais vulnerável desse ponto de vista. De forma que é preciso um trabalho em nível astral, em nível emocional, um trabalho muito prioritário, no sentido de você realmente estar com o seu emocional, com o seu astral, muito ordenado, porque essa, hoje, é a porta para 50% de tudo o que acontece. Os outros 50% é dividido entre o mental e o etérico. 25% entra pelo etérico, 25% entra pelo mental, mas 50% entra pelo emocional. Então, veja, novela de televisão. Não, vejo como essas forças trabalham. Vejo que essas forças puseram em circulação. Porque ali mantém o emocional de todo mundo doente, aberto para tudo. Tanto assim que hoje já estão aparecendo coisas, estão aparecendo enfermidades que nunca surgiram. Hoje, a medicina está diante de coisas que não conhecia. E que isso está entrando porque o emocional está nas condições em que está. Agora, uma pergunta é o seguinte. Por que que os santos adoecem? Porque os santos deviam estar com tudo isso resolvido, não é? Por que que um ser consciente, um ser que tem uma consciência desenvolvida, por que que ele adoece? Por que que quando você tem a sua consciência já bem clara, já bem desenvolvida, como é que você pode ficar doente? À medida que você vai desenvolvendo a sua consciência, as energias no seu corpo vão se alterando. As energias vão até se invertendo, vão até fazendo um caminho ascendente, em vez de ficar lá onde estavam. E isto começa a acontecer porque você evolui. Então essas energias começam a mudar de posição, começam a ter uma outra atividade a qual o seu corpo físico não está habituado. Porque o seu corpo físico estava habituado com as energias de uma certa maneira. Quando muda a sua consciência, muda a sua energia. E aí o corpo físico não está habituado com aquela mudança, e é por isso que um santo pode adoecer. Estou falando um santo para ficar bem claro. Então as pessoas se perguntam, não? Por que que uma Blavatsky sofria tantas dores? Por que que Alice Bailey ficou tão doente? Mas eram seres muito evoluídos. Sim, quanto mais eles eram evoluídos, mais as energias se mexiam nele, mais os corpos físicos tinham que se adaptar. E aí nem sempre o material físico consegue se adaptar completamente. Aí vem a doença, mesmo que você tenha um certo nível de consciência. Por isso é que se nós vamos trabalhar a cura e se nós vamos cuidar do setor saúde e cura, seria melhor dar muito mais ênfase para a purificação do pensamento e a purificação das emoções do que ficar atacando o corpo físico e buscando a coisa no corpo físico em princípio. Porque no corpo físico você vai encontrar reações logo que a energia do indivíduo começar a mudar. Uma pessoa uma vez me disse: mas eu nunca trabalhei tanto espiritualmente na minha vida como agora. E nunca me senti tão mal fisicamente como agora. Está explicado. É sinal que você trabalhou mesmo, que a sua energia mudou mesmo e que seu corpo está acostumado com a sua energia antiga. Agora é uma questão de tempo o seu corpo ir se adaptando a esse movimento. Sim, porque não é compreensível racionalmente que uma pessoa se trabalhe espiritualmente, que uma pessoa vá até crescendo em consciência e que tenha males que não tinha. Que fiquem aparecendo males que não tinha. Isto racionalmente não é compreensível. Então, o esforço que o corpo físico deve fazer diante da mudança na energia do indivíduo, isso é muito grande. E quem está nesse caminho, bem conscientemente, não fica insistindo muito sobre o corpo físico. Aqui que é o ponto. Uma coisa é você ter uma alimentação correta. Outra coisa é você querer ter uma alimentação tão perfeita que aí você já está forçando demais o seu corpo físico. E isso vai aparecer daqui a pouco. Porque seu corpo físico vai aguentar um tempo. Mas não vai aguentar sempre isso, não. De forma que, quando se trata de vegetarianismo, como estamos tratando, né? Como se trata de vegetarianismo, quando se trata de higiene alimentar, sim, tudo isto tem que ser feito com muita moderação, porque não se pode pegar o corpo físico e submetê-lo a um esforço exagerado, porque aí você vai sofrer essas consequências. Então tudo isto tem que ser muito inteligente, tudo isso tem que ser muito tranquilo, sem extremismos, sem grandes rigores. Não precisa grandes rigores. Os grandes rigores vão dar problema no plano físico, vão dar problema no corpo físico, mais cedo ou mais tarde. A não ser que o indivíduo morra logo antes de ter esses problemas. Pode acontecer, né? Morre logo, não deu tempo dele ter os problemas. Então, se ouve todas essas instruções, não é? Se adota todos esses procedimentos, se vê que o caminho é este, não? Mas cuidado com a rigidez. Cuidado com a rigidez, né? Porque o corpo físico está habituado com outras coisas por hereditariedade. Este corpo físico foi feito por seres que não tinham nada a ver com isto. Seres que eram carnívoros, que comiam linguiça à vontade, fizeram esse nosso corpo físico. Então nós temos que ir com discernimento e com cuidado, não é? Ir com respeito pelo processo que essas células, que esses átomos, não é, têm que desenvolver e percorrer. Então, se nós estivermos trabalhando bem corretamente o mental e o emocional, já tem muito trabalho feito sobre o físico com isto. Aí o físico já vai se adaptando. E quando chega na hora do regime, quando chega na hora da alimentação, o físico já está um pouco trabalhado. Agora, pode-se também adoecer, sendo uma pessoa já consciente, porque pode haver um choque de forças. Essas forças etéricas físicas que estão se elevando, quando você trabalha tudo isto, elas podem, como forças, entrar em conflito com as forças resistentes do seu corpo físico, o que não acontece no caso de todos, mas acontece às vezes. Porque por mais que você se trabalhe, nas células, nos átomos, há sempre uma quantidade de forças que resistem. E aí, se essas forças insistem na resistência, e se as que se elevam lutam com elas, aí você pode ficar doente, fisicamente. Por outro motivo, não pelo primeiro. Mas aí isto pode acontecer. De forma que precisa realmente estar atento com tudo isso. Aqui uma pessoa está perguntando sobre a circulação do sangue e como se resolve isto. Tanto a circulação do sangue, quanto os rins, quanto a bexiga, quanto as juntas, segundo a medicina espiritual, encontram nos vegetais o equilíbrio. De forma que tudo isto é com o reino vegetal, o vegetarianismo. Circulação, rins, bexiga, juntas, tudo é muito sensível às plantas. E claro que dentro do vegetarianismo você pode ter uma planta, você pode ter um ser vegetal mais ou menos vivo, mais ou menos morto. Aí vai o seu jeito, não é, de lidar com os vegetais e lidar com as plantas no vegetarianismo. Quanto mais vivo for o alimento, mais ele atua nesse sentido e nesses setores. E aqui puseram a pergunta que já tinha aparecido outro dia. O que acontece nos casos de imbecilidade e de idiocia? Como uma pessoa pode ficar idiota? Ou como uma pessoa pode ficar imbecil? Ou como uma pessoa pode ficar senil a uma certa altura? Porque nós não precisamos ficar senis. Então, nós temos a vida, não como se fosse um fio, como se fosse uma ligação. Nós temos a vida ligada no cérebro e temos a vida ligada no coração. Segundo o que vivemos, a vida pode se desligar do cérebro e permanecer só no coração por causa do karma, porque não pode sair completamente. Então a vida desliga o fio do cérebro e fica só com o fio no coração. E é por isso que a pessoa fica senil, porque se o fio da vida não sai do cérebro, ela pode viver mais de 100 anos que não fica senil, não. fica porque o fio desligou de lá. Agora, por que que o fio desligou de lá? Por isso que é muito importante a qualidade do pensamento, é muito importante o que se passa na nossa mente, porque o que se passa no mundo do pensamento, o que se passa no nosso trabalho de pensamento, isso determina a continuação do fio da vida ligado ali, até o fim. Porque aí, na hora de desencarnar, desligam os dois. Mas muitos já estão com o primeiro desligado há muito tempo. Falta só desligar o do coração. Sim.
Você está se referindo, quer dizer, o corpo mental é que faz o cérebro não funcionar mais? É o corpo mental?
É, nós estamos falando do pensamento, então estamos lidando com o corpo mental. E o cérebro é um órgão físico. O cérebro é um órgão de carne que produz também pensamentos. O cérebro é um órgão físico. Mas nós estamos trabalhando o corpo mental, estamos trabalhando a mente, estamos trabalhando o pensamento, para que o cérebro continue sadio. Porque se você tem maus pensamentos, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai se deteriorando. E aí, se o cérebro começa a deteriorar, por causa do tipo de mental que você está desenvolvendo. Então precisa muito, muita atenção com o mental. Porque isso está coligado com a saúde do cérebro até o fim. E não só, está coligado com o fio da vida ligado no cérebro. Porque pode desligar de lá e você continuar vivendo.